Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabe o que é o acritismo placentário? Essa é uma condição que pode afetar, em média, uma a cada 500 gestantes durante o parto. Se não tratado de forma rápida, o acretismo pode causar hemorragia severa na gestante e levá-la ao óbito. Eu sou Débora Nascimento e hoje falo com Gabriel Costa Ozanam, professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Professor, o acretismo placentário é também um grande causador de mortes maternas por hemorragia, certo? Como se prevenir deste quadro?
Claro, o acretismo placentário é uma situação em que a placenta ela fica aderida de uma forma muito mais profunda do que o habitual no útero. O grande problema é que na hora do parto, quando se tenta retirar essa placenta, ela sangra de uma forma muito copiosa. Então, inclusive, uma das maneiras que a gente tem de evitar mortes por acretismo placentário é quando você tem suspeita de ter uma placenta com essa característica, né, você não tente removê-la. Você retire a criança por um lugar em que você não passe pela placenta e deixa a placenta, inclusive, dentro do útero até que possa ser feito o tratamento adequado. Então, a gente praticamente tira a criança, né, liga o cordão umbilical, deixa a placenta dentro do útero, né, e depois vai fazer a abordagem num local mais adequado, com um serviço especializado, porque o sangramento é muito grande. Então tem que ter assim, sangue disponível, uma equipe preparada para abordar um sangramento que às vezes é de difícil controle. Tá? Se fosse pensar numa forma de prevenir, né, o acretismo placentário, a sua grande relação está com a cesariana. Então, o principal grupo de risco da acretismo placentária é quem tem uma cesariana anterior. Então, de uma forma indireta, fazer cesarianas com indicações bem estabelecidas, né? Ou seja, diminuir um pouco a taxa de cesariana que nós temos no Brasil, que ela, né, por diversos fatores, né, que eu acho que alguns cabem discussões muito importantes num outro momento, ela seria importante reduzir a taxa de cesariana para você também reduzir os casos de acretismo. Então, basicamente, essa é uma relação muito direta.
E qual o papel do pré-natal para evitar as mortes por acretismo?
O grande risco de morrer por essa intercorrência, óbvio, que ela por si só já carrega um risco importante por esse risco de sangramento muito grande, mas não ter o diagnóstico antes do parto, que é igual você sinalizou. Então, como que o pré-natal ajuda? Se todos os profissionais que prestam assistência gestante entendessem que quem tem cesariana tem risco de acretismo, nós deveríamos fazer durante o pré-natal um ultrassom, não apenas para identificar a criança, né, como que estão as condições da criança, se está com bom desenvolvimento, mas também atentos aonde está a localização daquela placenta. Porque o acretismo, por exemplo, no caso da cesariana, ele vai ocorrer quando a placenta estiver exatamente no local onde foi feita a cesariana. Se ela não estiver nesse local, dificilmente você vai ter acretismo. Mas se ela estiver num local que você fez uma cesariana, a chance de ter um acretismo, ela eleva-se de forma substancial.
Professor, que recomendações podem ser dadas à gestante para evitar complicações de parto como o acretismo?
Ele seria um ultrassom simplesmente com um olhar mais atento à placenta. Tá? Se a gente fosse pensar em saúde pública, seria um ultrassom que nós analisaríamos qual que é a posição dela, que a gente já faz isso no ultrassom, que a gente chama de ultrassom obstétrico, que a gente vê a criança, vê a quantidade de líquido amniótico, como que ela está crescendo, né? Ver se a criança está, né, tá bem formada. Seria simplesmente um olhar atento à placenta, lembrando que se ela estiver naquela posição, aí ela é uma paciente de risco. Esse seria no contexto do pré-natal habitual, da atenção primária à saúde. Quando ela vai para o serviço especializado, aí sim você vai fazer uma avaliação mais pormenorizada. E aí é um ultrassom especializado, com um profissional também, né, adequadamente preparado para identificação. E aí a gente usa com ultrassom o Doppler. Algumas situações bem específicas a gente poderia utilizar outros métodos de imagens também para complementar o ultrassom. Mas numa fase inicial, basta fazer o ultrassom e saber onde ele se localiza.
Agradecemos novamente a participação do professor Gabriel Ozanam. Amanhã, iremos conversar sobre hemorragias gestacionais e cuidados médicos. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Ellen Batista. Eu sou Débora Nascimento. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.